Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ubi Petrus, ibi Ecclesiae. Onde está Pedro, aí está a igreja. A igreja foi dotada por Jesus deste ministério petrino que preside a comunidade de fé na caridade, promovendo a comunhão, promovendo a unidade, e que nos confirma na fé, nesta fé que nos leva à salvação, nesta revelação do Deus de misericórdia e de amor, que veio ao nosso encontro para a salvação de toda a humanidade, para a remissão dos pecados. A Igreja celebra hoje, numa única solenidade litúrgica, os dois grandes apóstolos considerados as colunas da Igreja, Pedro e Paulo. Pedro era um pescador que o Senhor chamou para torná-lo pescador de seres humanos, para prosseguir na sua missão. Jesus pediu que ele deixasse tudo, e ele deixou tudo para seguir Jesus. Vem, e eu te tornarei pescador de homens. E Pedro acreditou, e assim fez, e viveu esse percurso no entusiasmo da sua adesão ao Mestre, que ele admirava pela sua autoridade, pelas suas palavras, pelos seus gestos. Jesus cativou Pedro desde o princípio, e Pedro, com toda a sua sinceridade, simplicidade, autenticidade, se mostrou um discípulo fiel, até mesmo caindo na presunção de confiar em si mesmo e não tanto na força que vem de Deus. Teve que aprender amargamente a ser humilde. Ele que pensava que podia sustentar a sua fidelidade ao Mestre simplesmente baseado na sua vontade, coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, é a presunção. E ele aprendeu no momento da paixão, quando realmente negou o Mestre por 3 vezes, que ele não podia mais confiar em si mesmo, mas que ele só podia colocar a sua confiança no Senhor. E o Senhor o confirmou nessa missão, depois da sua ressurreição, como nós lemos no capítulo 21 de São João, naquela tríplice pergunta de Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde também por 3 vezes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quer dizer, ele se entrega agora não à certeza que ele tem da sua própria, do seu próprio sentimento, das suas convicções, mas no conhecimento que Jesus tem dele. Tu sabes que eu te amo. E Jesus então diz, apascenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, apascenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Tu és meu amigo? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, apascenta as minhas ovelhas. Então o ministério petrino deve ter essa responsabilidade de governar a igreja com esse primado da caridade. Certa vez São Paulo VI, comentando esse texto de São João, capítulo 21, disse que nessas palavras, nessas perguntas de Jesus a Pedro, estava o seu tormento e o seu consolo, dizendo ele já parto, que não sabia se ele era aquele que amava mais, mas uma coisa ele tinha certeza, nada do que acontecia no mundo lhe era estranho, ou seja, o seu coração tinha se alargado para caber todos, não só os católicos, não só os cristãos, mas todos os seres humanos e toda a criação de Deus. Nada do que acontece no mundo lhe é estranho. O coração que ama é esse coração alargado, né? Isso é obra da graça de Deus. Também nós lemos no capítulo 22 de São Lucas que Jesus fala de uma outra função do ministério petrino. Simão, Simão, Satanás te elegeu para te destruir, triturar como trigo, mas eu orei por ti, para que uma vez convertido, confirmes os teus irmãos na fé. Quer dizer, a função de nos confirmar na fé. É claro que esse ministério não poderia ser exercido somente pela pessoa de Pedro, mas pelos sucessores de Pedro. Há para nós, por que é tão importante essa solenidade? Ao festejarmos Pedro e Paulo, nós estamos festejando o elo mais próximo que nos une ao Cristo histórico. Porque Pedro é aquele que foi chamado pelo Senhor e a quem ele confiou uma responsabilidade, como nós ouvimos no Evangelho que aqui foi proclamado em Mateus 16. Depois que Pedro responde à pergunta de Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, Simão, você é feliz porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você. E eu digo a você, e você é Pedro, muda o nome de Pedro, não é mais Simão, né? Você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, há uma igreja de Jesus Cristo, concreta, na história, né? Edificarei a minha igreja, as portas do mal, do inferno, não prevalecerão contra ela. Jesus não disse que o mal não se abateria contra a sua igreja, sim, ela sempre foi e é e será perseguida. Jesus não disse que o mal entraria dentro da sua própria igreja, na fragilidade dos seus membros, que somos todos nós, um povo santo e pecador, santo pelo batismo, mas pecador pela fragilidade humana e sempre necessitado do perdão, da reconciliação, da conversão. Ele não disse que isso não estaria presente na sua igreja. Nós não somos uma igreja de cátaros, isso é uma heresia medieval. Nós não somos uma igreja de albigenses, né? É a mesma coisa, e pensavam que eram separados do mundo, a tentação farisaica. Não, nós somos um povo pecador que foi perdoado e que sabe que foi perdoado e que precisa sempre de conversão. Então, ele disse que as portas do mal não prevaleceriam, não venceriam a sua igreja. Quer dizer, ele confere à sua igreja uma, desculpe a palavra um pouco mais difícil, indefectibilidade, né? Quer dizer, a igreja, ela pode ser machucada, ferida, mas ela não pode ser destruída, nem pode trair a missão que ela recebeu. Ela sempre será aquela que porta o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. É tão forte o que Jesus disse a Pedro. É o maior número de palavras que Jesus diz a uma única pessoa em todo o Evangelho de Mateus, constituído por 28 capítulos de uma vez. Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mal não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Veja que frase forte. Chave do reino dos céus. Em Mateus, a palavra reino dos céus aparece para evitar falar o nome de Deus. Reino de Deus. Reino dos céus é reino de Deus. Eu te darei as chaves do reino dos céus, do reino de Deus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é dado à igreja. Tanto que nós achamos também um pouco mais adiante no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 18, esse poder entregue a todos os outros apóstolos. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra, né? Então, é algo que é dado a toda a igreja. Mas há uma pessoa que deve encarnar o conjunto da igreja. E é justamente Pedro, é o ministério petrino, é uma das características da nossa igreja, é uma responsabilidade institucional, é uma responsabilidade de governo, de pastoreio, de orientação. Então a palavra de Pedro e dos sucessores de Pedro, os papas ao longo da história, quando falam ex cátedra, isto é, quando falam em matéria de doutrina e de costumes, é uma palavra que goza de uma assistência especial do Espírito Santo, que não pode enganar no que diz respeito à história, à nossa salvação, né? E essa história da salvação, que é o diálogo amoroso, salvífico de Deus com a humanidade. Então, para nós, é um norte seguro, né? Essa palavra do sucessor de Pedro. Então, ao festejar São Pedro, nós estamos louvando a Deus por esse ministério que ele dotou a igreja. Isso é em benefício de quem? Do seu povo, de todos nós, ao longo da história. Mostra a seriedade do compromisso do Senhor com a encarnação, com a salvação de toda a humanidade. Pedro, então, vai permanecer e aprendendo com o Senhor a ser humilde e dar o seu testemunho final em Roma, com a sua morte, com o seu martírio. Paulo, o outro apóstolo aqui hoje celebrado, é um personagem muito diferente de Pedro, na sua biografia, na sua personalidade. Paulo, um homem mais intelectual, conhecedor da lei, do Antigo Testamento, fariseu, conhecedor de várias línguas, um homem que o Senhor separou para a difusão do Evangelho, um zeloso fariseu, perseguir os cristãos por um equívoco do seu zelo. Mas o Senhor vem ao seu encontro na estrada de Damasco e faz com que ele, iluminado, mude completamente a sua perspectiva. Saulo, Saulo, porque ele persegue. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que devo fazer, Senhor? E ele então vai até Ananias em Damasco, recebe o batismo, começa a pregar, mas logo é perseguido. Essa é outra característica do discípulo fiel, tem que deixar Damasco escondido, volta também para a Judéia, não é bem aceito, porque lá os judeus também não o veem com bons olhos, os cristãos têm medo dele, e vai conhecer um exílio na sua terra, em Tarso, muitos anos, fica lá em Tarso. A gente até esquece dessa parte da vida de São Paulo. Quer dizer, ele não é mais judeu, é cristão, mas não encontra lugar assim tranquilo em nenhuma das duas comunidades. Até que Barnabé, depois que vai até Antioquia, onde os pagãos começam a abraçar a fé, se lembra de Paulo e resolve que vai buscar Paulo. Afinal de contas, ele pode pregar o Evangelho aos pagãos, ele tem todos os recursos, ele pode também dialogar com os judeus e vai até Tarso, leva então Saulo, e agora já é Paulo, para Antioquia. E lá ele se torna esse apóstolo, depois enviado, e começa as suas viagens missionárias. Paulo, esse incansável missionário, exemplo para nós de uma igreja em saída, de uma igreja que vai a um encontro diferente. Paulo, que é despojado, que sofre perseguições, fome, nudez, perigo, espada, frio, né? E que açoites, prisão, né? Mas que também termina a sua vida em Roma, dando o seu testemunho final. Ouvimos hoje na segunda leitura, justamente Paulo acorrentado, preso, dizendo: combati o bom combate, só me resta esperar a coroa de glória que o Senhor reserva para os seus eleitos. Então são dois grandes apóstolos que nos levam a Cristo. Pedro conviveu diretamente com Jesus, Paulo não. Paulo foi alcançado por Jesus, ressuscitado na força do Espírito. A sua experiência era um Cristo pneumático, do Cristo já ressuscitado e glorificado, que o toca e que faz com que ele olhe para o mundo, para si mesmo, com outro olhar e seja capaz de dizer: para mim, o viver é Cristo. A minha vida presente na carne, eu a vivo no amor do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Esses dois apóstolos terminam a sua vida em Roma. Pedro é crucificado, de cabeça para baixo. Ele pede, no momento da sua morte, para não ser morto como seu Senhor, porque não é digno. Então morre em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Paulo era cidadão romano não podia ser crucificado, então ele foi degolado, né, com uma espada, também em Roma. Ambos então dão o seu testemunho final em Roma, por isso é que são representados, Paulo muitas vezes com aquela espada, né? Tem esse significado. Então a importância da cidade de Roma não é pela sua beleza, não é por ser a capital do Império Romano, mas é porque lá, esses dois apóstolos, que viveram totalmente para Cristo e para o Evangelho, deram o seu testemunho final de fidelidade, de entrega ao Senhor. E assim hoje celebramos o dia do Papa, né? Porque o Papa é, na Igreja concretamente, aquele que continua o ministério petrino, de presidir a Igreja na caridade, de nos confirmar na fé. E vamos ser gratos a Deus. É claro, são muitos papas, né? São mais de 250, são 260 e tantos, né? Então nós temos uma história longa e com sombras e luzes, mas eu quero recordar só os últimos, muito brevemente, né? Vou pegar só do Vaticano II para cá. São João 23, il Papa Buono, né? Aquele que era tão próximo do povo, eleito já idoso, e que tem a coragem, a intuição, conhecedor da história da Igreja, tem a intuição diante daquele momento grave da história da Igreja e da história da humanidade, convocar o Concílio Ecumênico Vaticano II. Um concílio que quis ser, sobretudo, um diálogo com o mundo contemporâneo. Um concílio convocado não para precisões doutrinárias, porque não era o problema do momento, mas um concílio que permitisse o aggiornamento, isto é, o diálogo com o mundo contemporâneo, para que o mesmo depósito da fé pudesse ser comunicado de uma maneira compreensível e cativante. Convoca o Concílio Vaticano II. Morre durante o Concílio Vaticano II. É eleito o Papa Paulo VI, São Paulo VI, já canonizado. Veja que nós estamos com a graça dos últimos papas canonizados. São Paulo VI, um homem também com uma personalidade bem diferente de João 23, que era filho de camponeses. Paulo VI era um homem mais intelectual, com saúde frágil, com uma grande prudência, com uma grande união quanto aos ideais, juntamente com João 23, de uma grande coragem, inclusive, e sensibilidade para com os pobres, com os pequenos. Leva consigo à frente e vai promover o diálogo dentro da Igreja, um homem do diálogo, vai conseguir um consenso raro que permite a promulgação dos documentos do Concílio Vaticano II, assinados pela grande maioria, não só uma maioria, uma coisa apertada, mas consegue conversar com os que pensam diferentes, consegue que a Igreja avance, conduz a Igreja no pós-concílio, tempo difícil também. Depois, João Paulo I está com processo de beatificação também, apenas 33 dias, o Papa do Sorriso, um homem também simples que se dirigia ao povo como um pároco se dirigindo aos seus fiéis, né? Numa linguagem fácil, suas homilias, seus discursos que estão aí registrados, mostravam também um pontificado que tinha tudo para ser promissor, mas dura apenas 33 dias. Depois São João Paulo II, um dos pontificados mais longos da história da Igreja, acima dele somente Pio IX beato, que tem um pontificado maior do próprio São Pedro, né? É especial, mas João Paulo II, com as suas viagens, com a sua missão, com o magistério, com tantas coisas que ele escreveu, com tantos gestos de proximidade, o Papa que mais viajou, né? Depois, o Papa Bento XVI, um grande intelectual, um grande teólogo, que foi o braço direito do Papa João Paulo II na Congregação para a Doutrina da Fé durante todo o seu pontificado e que deixou também uma herança, um ensinamento no seu magistério extremamente rica e preciosa, com suas encíclicas, suas exortações apostólicas, seu discurso, e proclamou, convocou a Igreja para vários anos santos importantes, ano paulino, ano sacerdotal, ano da fé, ano jubilares. Esse Papa que teve também a coragem, a humildade diante da diminuição das suas forças e do desafio vivido pela Igreja de renunciar, abrindo um caminho para o Papa Francisco. Esse Papa latino-americano que saiu aqui pertinho de nós, da Argentina, um jesuíta formado na escola de Santo Inácio, buscando Deus em todas as coisas e procurando ver todas as coisas em Deus, que sonha com uma Igreja pobre para os pobres, um homem de gestos, um homem simples, um homem profético, um homem próximo, que tem nos dado um exemplo de fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, realmente impressionante e gratificante. Estou só relembrando para que a gente agradeça a Deus, porque todas essas pessoas que eu citei são fruto do carinho de Deus por quem? Por nós. Não é uma questão só da biografia dessas pessoas. Quem governa a Igreja é o próprio Deus, é o Espírito Santo, né? O Papa é vicário de Cristo, ele faz as vezes de Cristo. O Senhor continua presidindo a sua Igreja na força do Espírito. É Ele que realiza a sua obra através desses homens. Mas nós temos que ser gratos a Deus por esses que Ele nos deu. Nós temos que acolhê-los com amor e vê-los não só como pessoas humanas comuns, mas como instrumento de Deus. E também ajudá-los, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Pedro estava preso, a Igreja inteira rezava por ele, ouvimos na primeira leitura, né? Será que nós rezamos pelo Papa? O Papa Francisco não se esquece de pedir, não se cansa de pedir: rezem por mim, rezem por mim. Muitas vezes termina uma audiência, um discurso, e não se esqueçam, por favor, rezem por mim. Isso não é retórica, é a necessidade que o Papa tem da oração da Igreja para nos confirmar na fé, para presidir a Igreja na caridade. É uma responsabilidade imensa. Ele está à frente de mais de 1.200.000.000 de católicos no mundo. Se nós considerarmos que a sua responsabilidade é maior, os cristãos somos mais de 2 bilhões. Se nós considerarmos que é um homem do diálogo com os outros, de outras religiões e com o mundo inteiro, é hoje, sem dúvida nenhuma, o maior líder que se aproxima dos pobres, dos pequenos e dos que sofrem. Não há ninguém no mundo que tenha a liderança do Papa Francisco e do lado dos pequenos, dos pobres, dos frágeis. Nós agradecemos a Deus por esse Papa que Ele nos deu. Eu queria só lembrar um exemplo de uma coisa muito simples, né? Entre tantas coisas que a gente conhece do Papa Francisco. Vocês perceberam? O Papa Francisco saiu da Argentina em 2013 com uma malinha, foi lá para o conclave, porque foi convocado, né? O Papa Bento XVI renunciaram e os cardeais deveriam eleger o novo Papa. Era o cardeal de Buenos Aires e ele foi para a eleição tranquilo, como João XXIII, aconteceu a mesma coisa, tranquilo. Volto já, né? Vou lá para eleger, afinal de contas, um cardeal já idoso, João XXIII foi assim, e Bergoglio a mesma coisa. Chegou lá, ele foi eleito. Ele não voltou para a Argentina para buscar uma peça de roupa. Ele não voltou para a Argentina para buscar um livro, né? Certamente alguma coisa que fosse de uma necessidade maior, alguém deve ter mandado para ele. Até hoje, desde 2013, nunca mais voltou à Argentina, seu país natal, né, sua casa, suas coisas. É um homem de uma dedicação total à Igreja, total a Deus, né? Eu estou só citando um fato pequeno, porque isso é fácil da gente perceber, né? O desapego, a disponibilidade para servir e para amar, mística e naciana, que ele encarna integralmente. Do Então agradeçamos a Deus por esses homens que Ele colocou no nosso caminho. Pedro, Paulo e os sucessores de Pedro no Ministério Pedrinho. Rezemos pelo Papa e sejamos agradecidos a Deus pelo seu carinho de prover a Igreja com pastores à altura do Evangelho. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Onde está Pedro, aí está a Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim seja.